Educar é escrever um texto que nunca está terminado, mas que precisa sempre da pontuação correta. Ponto e vírgula. Um apontamento educativo com o professor Jorge Branquinho.
Por vezes acontece que os alunos revelam dificuldades que nos parecem inexplicáveis. Como é, por exemplo, que uma criança consegue aprender que 5 mais 5 são 10, mas no dia seguinte precisa de esticar novamente os dedos das duas mãos para o saber? E porquê é que durante 2 semanas essa criança se esquece e precisa de repetir diariamente o mesmo procedimento? Já tive um aluno assim. Ele revelava ainda dificuldades em ler números com 2 ou mais algarismos, em escrever, em decompor e comparar números, dificuldades na memorização de estratégias de cálculo, quando feitas sem recurso a qualquer material concreto, dificuldades em trabalhar com o calendário, com as horas ou com o dinheiro, e, entre outras, dificuldades em resolver problemas. Este tipo de dificuldades nada tem a ver com a comum aversão que vários alunos têm à disciplina de matemática. Antes, são sintomas de uma dificuldade específica designada por discalculia. A discalculia é uma perturbação do neurodesenvolvimento, portanto, uma perturbação de aprendizagem específica, onde as habilidades matemáticas se encontram significativamente comprometidas, apesar de estarmos na presença de uma criança com um adequado funcionamento intelectual, com estabilidade emocional e também estarmos na presença de práticas pedagógicas consistentes. Menos conhecida e menos diagnosticada também do que a sua congénere dislexia, a discalculia parece afetar perto de 4 a 6% da população escolar. E muito embora seja independente da aversão à matemática, pode naturalmente e compreensivelmente conduzir a ela pela ansiedade que gera e pelo insucesso repetido que provoca. Perante um caso de discalculia, precisamos nós todos, pais e professores, de agir com base nos seguintes pressupostos. Primeiro, compreender desde logo e aceitar que a criança com discalculia apresenta um ritmo de trabalho mais lento e opera de forma imprecisa e inconstante. Compreender também que não é possível ultrapassar todas as dificuldades em simultâneo, porque devem ser estabelecidos objetivos, dando prioridade às competências que se constituem como pré-requisitos para futuras aprendizagens. Também será necessário providenciar uma intervenção multidisciplinar na qual participem de uma forma articulada profissionais de diferentes áreas de intervenção educativa. Em casa, os pais poderão também colaborar propondo e explorando, por exemplo, jogos de tabuleiro onde se contem as casas ou as pintas dos dados. Jogos tipo o Jogo da Glória ou o Monopólio. Jogos de cartas, tipo o conhecido jogo do burro, tendo cuidado de retirar do baralho as cartas com figuras. Só interessa as cartas com números, para as contagens, para as comparações. Contas do dia-a-dia, com os preços do supermercado, com o número de baloiços no jardim onde nós vamos, contar os berlindes que vieram dentro do saco, os cromos, aquilo que for. Contas do dia-a-dia. Também levar as crianças a fazer comparações. Cada uma, por exemplo, tira uma peça de dominó, registra um número e comparam o total de pintas de cada peça para descobrir o número maior. Ou então comparam-se medidas da parte do corpo, a mão com a medida do pé, da cabeça, ou comparações entre estas partes do corpo e as partes do corpo de um irmão. Enfim, haja imaginação. Porque tudo isto vai ajudar a que 5 mais 5 sejam 10 e logo à primeira. Voltaremos a encontrar-nos para nova reflexão. O nosso ponto de encontro, já sabe, é o próximo ponto e vírgula. Até lá!
Educar é escrever um texto que nunca está terminado, mas que precisa sempre da pontuação correta. Ponto e vírgula. Um apontamento educativo com o professor Jorge Branquinho.